Prisioneiros do Rock.
Olá a todas e todos. Meu nome é Felipe e você está no Prisioneiros do Rock. Obrigado pela sua companhia. Hoje, eu e meus camaradas Rodrigo e Christian estamos recebendo mais uma vez o nosso amigo Léo Siqueira. E o assunto, você já sabe, é o aniversário de 35 anos de Doolittle, dos Pixies. Segundo álbum de estúdio da banda, ou terceiro, se você se chama Rodrigo Melão, Doolittle é considerado a obra-prima dos Pixies por muita gente. Mas é, sem dúvida, seu disco mais bem-sucedido comercialmente, seu disco mais vendido. Eu queria começar o nosso papo perguntando para vocês, começando com o nosso convidado, se vocês acham que o Doolittle é a obra-prima dos Pixies, é o seu melhor disco, e principalmente, Doolittle é a porta de entrada dos anos 90? Doolittle começa a década de 90 no rock, na opinião de vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite, Léo. Seja bem-vindo mais uma vez.
Obrigado, Felipe, Rodrigo, Christian, por mais uma vez ter me convidado a participar desse belíssimo podcast que eu amo assistir, de ouvir qualquer hora no trabalho, no trânsito. É muito legal participar. Mais uma vez, muito obrigado por convidar. Eu respondendo a você, eu acredito que o Pixies, do Doolittle, é realmente o pé na porta dos anos 90, tá? Assim como é o Stone Roses também, o estreio do Stone Roses, mas o Pixies foi um álbum muito emblemático, porque a sonoridade dele é totalmente diferente, com a mão do inglês Gil Norton, que já tinha trabalhado com Ocean Rain, tinha trabalhado com outras bandas antes, e colocou todo esse lado dele comercial, vamos dizer assim, mais popular, melhor dizendo, na gravação, na produção do Doolittle. E essa aí a gente vai falar mais para frente, tá? Mas eu acho que foi os anos 90, quando você lembra das músicas do começo dessa década, Doolittle com certeza é um álbum que é para ser registrado em qualquer momento.
Cara, eu queria fazer mais uma pergunta pro Léo aí, cara. Já que você começou provocando aí, Felipe, falando que é o terceiro disco do Pixies, né? Pra mim é mesmo. Come On Pilgrim é tão bom que eu considero ele um álbum. E quem discordar pode resolver comigo lá fora, que comigo é assim. Queria perguntar pro Léo se o nosso querido Doolittle tem a melhor música dos Pixies e por quê? Porque, veja bem, por que essa música é Wave of Mutilation?
Não considero que... É um álbum excelente, tá?
Mas obrigado, Léo. Foi um prazer falar com você. Um abraço. Até o próximo episódio.
É um disco excelente, mas eu gosto muito de Ed is Dead. Eu gosto de Brink is Red, tá?
Olha,
Surfer Rose, tá? Eu acho que o Surfer Rose é um disco cru. Produzido por Steve Albini, é um disco cru, é assim como o Come On Pilgrim, e é assim, essa é a matriz do Pixies, tá? É um disco cru, você escuta lá a bateria o tempo todo, o baixo, a guitarra, são bem definidos, a voz bem peculiar de Frank Black, e o que consta é que o Doolittle se produziu de uma maneira totalmente diferente, mais popular. É isso que a 4ID, a gravadora da banda, queria: colocar camadas de guitarra, camadas do vocal, para se tornar um disco mais popular, e conseguiram. Mas que eu amo, calma, eu considero o Doolittle o terceiro disco, eu considero o Come On Pilgrim como o primeiro disco do Pixies.
Ah, empatamos o jogo aqui, hein?
Só a nomeação, que é tido como EP, né? Por ter 7 ou 8 músicas, acho que são 8, né? Acho, me corrija aí, Rodrigo.
São oito
músicas. Então, assim, por ter 8 músicas é considerado EP e a gravadora lançou assim comercialmente. Mas para mim é o disco de estreia do Pixies, com certeza, é o Come On Pilgrim, que leva o nome de uma música de um de um cantor gospel, porque o Frank Black é criado na igreja Assembleia de Deus americana, a família dele foi criada lá. E tem um cantor que eu não lembro o nome agora, que tem uma música chamada Come On Pilgrim, e ele colocou Come On Pilgrim justamente em homenagem a essa música desse cantor.
Era uma frase, né,
Mas
que esse cara, ele era um pastor e cantor, assim, ele sempre falava, vamos lá, peregrinos, né, ele sempre repetia
exatamente,
isso
era uma
pro...
frase, né? Isso,
É.
bom. Mas escolher uma música do Dolittle, eu sei que mais para frente a gente ia falar sobre isso, mas eu amo Monkey's Gone to Heaven, cara. Amo, amo. No single como eu mostrei para vocês, acho que no Monkey's Gone to Heaven tem a versão Wave, ou então a You Can Surf, que é chamada de Wave of Mutilation, que é a versão mais lentinha. Tá aqui a segunda música do lado B do single Monkey's Gone to Heaven. Que fica belíssima também. Se tivesse entrado também essa versão no álbum do Little, também ia fazer sucesso total também, que é uma versão muito bonita.
Eu
Mas,
amo
para
essa
mim,
versão também, cara.
é linda essa versão. Mas, difícil escolher uma boa música. Poxa, Hey, eu amo, é uma música perfeita, linda, música linda.
Então, eu fiz essa provocação, Léo, porque, assim, eu acho. Você já falou tanta coisa que eu queria falar aí que eu vou mudar todo o meu roteiro aqui, cara. Mas, assim, para mim, o Sefer Rosa é o meu disco favorito do Pixies até hoje também. E por ele ser mais. Eu não queria usar essa palavra, mas ele é mais áspero, né? Eu acho que ele é mais. Sujo todos são, na verdade, mas ele tem uma aspereza ali, é um muro chapiscado ali o Suffer Rosa, enquanto os outros eles deram ali uma embelezada nesse muro. Para mim,
Boa definição.
a essência tá lá, né, no Come On Pilgrim e no Suffer Rosa. Eu acho que esse daqui já é um diamante que eles conseguiram aparar ali, deixar no formato bem bonitinho, né? E apresentável. Bossa Nova segue na mesma toada, né? Mas a gente vai focar nesse cara aqui. E eu perguntei de Wave of Mutilation porque a gente vai falar disso durante o episódio, mas apesar do Sefer Rosa ser o meu disco favorito, eu acho essa música uma perfeição em todos os aspectos, cara. Na letra, na construção da música, nas camadas de guitarra, nas vozes, no baixo da música. A música é muito perfeita, cara. É muito, muito, muito perfeitinha. E é a minha música favorita do Pixies, né? Mas aqui tem um monte. Né? Escolher uma desse disco é sacanagem, né, cara? Aqui tem um
É.
monte de música e eu tenho certeza que o Christian e o Felipe também vão falar um pouquinho disso
Eu só
daí.
queria me corrigir, que eu falei aqui Brick is Red. Eu acho Brick is Red, não sei de que álbum é, mas é Bone Machine, que eu do uma da música que eu mais amo do Pixies,
Aqui
do que é
abre
do Super Rock. É,
o Sefer Rosa.
cara, é uma
O Brick
abertura
is Red fecha o Super
fantástica.
Rosa.
Fecha,
Isso.
né?
É.
Bone Machine, Ed is Dead, Gigante, Where's My Mind? O Super Rosa é uma coisa incrível, né? É um discaço, discaço.
Deixa eu só falar um pouquinho, tentando responder ao que o Felipe pontuou. Eu acho que sim. Se é o disco que abre as portas dos anos 90, eu não tenho certeza, mas sem dúvida ele não pertence mais aos anos 80, né? É um disco que já está, apesar de estar ali lançado no apagar das luzes, né? A gente poderia chamar de apagar das luzes, mas ele já não tem. Ele já parece meio desconectado, né? Ele parece que ele ainda não. Ele tá procurando uma borda para se apoiar, né? Me parece, assim. E aí a borda é a chegada da nova década. Quando a gente começa a fazer esses programas aqui com mais atenção, e começa a ouvir música com mais atenção, e a gente convida nossos ouvintes a fazerem isso, é prestar atenção em algumas coisas, do tipo, da onde vem aquela banda, em que ano aquilo foi gravado, né? Porque esses discos de final de década podem ser muito interessantes. Né, você ouvir um disco que foi feito em 84, um disco feito em 89, um disco de 74, um disco de 79, você já está projetando alguma coisa ali para frente que pode não chegar, né? O que pode ficar datado, pode ficar ridículo, pode ficar, enfim, né?
Sobretudo nos anos 80, né?
Sem dúvida, né? Então, se você pensar que aqui você está no, né, no momento do hair metal, né, do new glam, de uma coisa muito dançante também no campo do rock and roll. Eu sempre falo, né, no final dos anos 80 você tinha ali os Jesus Jones da vida, sei lá, umas coisas meio esquisitas, né? Não sei, EMF, né? Talvez eu esteja errando aqui por um pouco de data e tal, mas tinha uma coisa meio acid, né? Meio, tudo tinha que ter uma batidinha, tinha que ter um samplezinho. Léo, seu microfone tá zerado. Você falou o que aí?
Não, isso aí, MF, Jesus Jones, era bandas do início dos anos 90, realmente,
Já
que
era começo
apareceu
dos
junto com
90, né?
90, apareceu Luiz para o Caps, era a banda que fazia festas, tem um nomezinho específico para isso, esse Rodrigo vai me lembrar. Eles faziam festa em florestas, em matas, no norte da Inglaterra, reunia aquela galera para tomar êxtase e
Raves,
beber
né? As
algumas drops.
raves.
Raves, raves, exatamente, é.
Então, e aí alguém tinha que meter o pé na porta. Aí eu acho que foi a intenção da pergunta do Felipe foi um pouco essa, né? De fato, a banda mete o pé na porta. Eu não sei dizer se é o melhor disco, mas uma coisa me chamou muito a atenção. Porque assim, a primeira coisa que eu tive do Pix foi uma coletânea que fizeram para mim. Queria mandar um grande abraço pro meu amigo Ricardo Lho, o Kaká, que um belo dia falou: pô, você tem que ouvir Pix lá nos anos 90 ainda. Eu só não ouvi ainda, realmente não tava muito ainda naquela coisa de classic rock, de prog, né? Ah, Pix é sensacional, vou te gravar uma fita cassete. Acho que eu não tinha CD player ainda. Deve ser 92, 93, acho que eu não tinha CD player. E aí ele fez um apanhado. Durante muito tempo, o meu Pixies era uma coletânea feita por um amigo. Então tinha umas coisas do Surfer Rosa, tinha Bonnie Machine, River Euphrates, e tinha muita coisa do Dolittle, e muita coisa já do Bossa Nova, né? Veloria, enfim, algumas músicas, né? Mas o forte era o Dolittle. E aí depois, muito tempo, eu comecei a escutar com calma e tal. E agora, ouvindo os discos um a um, assim, né, com mais atenção, até preparando para o programa de hoje, uma coisa é certa, cara, o Dolittle é o álbum mais bem montado de todos, assim. É impressionante como eles conseguem alternar algumas faixas extremamente acessíveis, né, como Here Comes Your Man e Monkey Goes to Heaven, que eu acho que são acessíveis no universo Pixies, né, com as coisas alternativas de um minuto e pouco, e não tem problema, né, cara? Assim, você vai passando para uma faixa mais complicada, vem uma faixa mais tranquila, vem uma complicada de novo. É impressionante como é bem montado. E eu acho que uma coisa que vai prejudicar minha participação aqui hoje é que eu li em algum lugar, brincando aqui, claro, que eles estavam escutando muito o White Album. E, cara, agora na chegada do nosso programa aqui, começou a fazer todo sentido. Eu comecei a comparar tudo com Beatles, cara. Então, eu não sei como é que vai ser aqui hoje, mas eu comecei a enxergar Beatles em tudo que é canto, enfim. Mas não sei se é o melhor, mas é incrivelmente bem montado. Esse produtor realmente fez um grande trabalho. Parece que houve muita tensão, né? Porque tinha hora que o Frank Black queria pesar mais a mão, fazer umas coisas tipo Husker Du ali, muito rápido, e o cara reduziu. Diz que a inserção de violinos aí foi um negócio complicado também, mas é a história para a gente contar por agora. Mas é impressionante como é bem bom, como dá gosto ouvir uma faixa depois da outra, cara. Você fala assim, claro, pô, essa faixa agora faz todo sentido. Como elas se combinam, né? Assim, mesmo que o Frank Black não cante todas, né? Ele não é vocalista de todas as faixas, se não me engano, né? O Batera canta uma, e a Kim Deal também tá participando bastante, né? Enfim, cara, é um disco maravilhoso. Mas eu não sei dizer hoje se é o melhor da banda. Eu vou ter que pensar mais. Quem sabe no ano que vem. Fala aí, Felipe.
Ah, eu acho que é o disco mais bem acabado, sim, é o que mais equilibra tudo que o Pixies representa, né? Eu acho que, além de todos os clichês que se fala da banda, né, a banda preferida do Kurt Cobain, quanto que ela influenciou o rock dos anos 90, influenciou o Teenage Fan Club, Weezer, Radiohead, todo mundo que você pensar aí fala que o Pixies influenciou. Eu acho que o Pixies não inventou isso que ele está fazendo aqui, dentro do próprio cenário ali do rock alternativo americano. Você acabou de citar o Husker Du, que fazia, principalmente nesse período aqui, no final da carreira do Husky Du, né?
Isso.
Próximo dessa época aqui do Doolittle, ele estava fazendo uma coisa muito parecida, né? Dinosaur Jr. também, que a
O
gente já fez
Buffalo Tom
episódio
fazia também
aqui.
isso.
É, então tão dentro do mesmo universo ali, né? Desse barulho melódico. Mas o Pixies tem uma diferença em relação às outras bandas, que é a loucura do Francis Black, claro, mas as influências dele, cara, ele tem uma série de influências que são muito díspares e muito criativas para o resultado final, né? Que é surf music, que é o fato dele ter morado um tempo em Porto Rico, ele traz tudo isso para dentro da banda, né? Que é uma capacidade de criar melodia que pouquíssimas pessoas têm dentro da história do rock, cara. Porque debaixo de todo esse barulho, né, também é um clichê, também a gente fala isso do Dizzy Mertz, por exemplo. Mas, cara, o Léo acabou de citar a versão de Wave of Mutilation que tem no, nos B-sides, que é uma versão lentinha. Você vê, cara, como é que a melodia de Wave of Mutilation é maravilhosa, cara. Então, ela funciona só num
E
voz e
absolutamente
violão.
simples.
Simples, exatamente.
E eu acho que a capacidade dele de compor boas melodias, de compor coisas grudentas, é incrível. E ele tinha três caras sensacionais do lado dele também, cara, principalmente a baixista, que não é uma virtuosa do baixo, e que bom que ela não é uma virtuosa do baixo, porque por causa disso ela toca de um jeito completamente único também, com muita criatividade. E, cara, que mão pesada que essa mulher tem, né? Você escuta o baixo ali reverberando na sua cabeça ali em muitos momentos, isso é demais, cara. Isso também é muito Pixies, né? Já começa, cara, você escuta 2 segundos de uma linha de baixo, você sabe que é Kim Deal, você sabe que é Pixies. Os outros dois também são maravilhosos, né? Tanto o Joey Santiago, que faz riffs incríveis, quanto o David Lauren, que também tem a mão pesada pra caramba na bateria. É uma combinação muito boa. Então, e o Gil Norton consegue equilibrar demais tudo isso nesse disco. Os outros dois anteriores, né? O EP Come On Pilgrim e o álbum de estreia, o Santa Rosa, são sim maravilhosos, tem músicas excelentes, eu adoro também. E depois eu gosto muito do Bossa Nova, que foi o primeiro álbum que eu escutei dos Pixies, inclusive foi o Bossa Nova. Mas eu acho que aqui o equilíbrio é o perfeito, cara. É tudo que você imagina que seja essa banda alternativa, barulhenta, esquisita, com letras que não fazem o menor sentido, ou com letras com referências bíblicas e depravadas ao mesmo tempo. E com melodias muito grudentas e sensacionais. 15 faixas, cara, eu acho que as 15 são excelentes. Claro que você tem hits enormes aqui que se destacam. Cada vez que eu escuto esse disco, eu gosto mais de uma outra música que não seja esses hits, cara. Eu gosto muito dessas pequenas pérolas perdidas, principalmente do lado B, da segunda metade do disco. São músicas menos conhecidas, mas que cada vez que eu vou escutando, eu falo: caramba, como essa música é legal! Olha só essa linha de baixo, olha essa entrada de bateria aqui.
Got hair in a girl that flows to her bones, in a comb, in a pocket. If the wind get blown, strength on the rise when she walks slow, but her face fall down when she go, go, go. Lots here falling on my lazy queen. Got a tattoo tip, say number 13.
Eu sou apaixonado pelas 15 faixas aqui desse disco, por isso eu acho ali o melhor da banda, que acabou com o Trompe Le Monde, e depois ali é um pesadelo que aconteceu nos últimos anos, com esses últimos 4 discos, cara. Desconsidero, cara.
Eu ia falar um negócio bem rapidinho, que eu esqueci de falar logo no começo, que é o seguinte: se você descrever para alguém que nunca escutou, parece difícil acreditar que essa banda existe e é boa, né? Você fala assim: não, é um vocalista que, poxa, berra muito, mas de vez em quando ele canta suave, né? Ele toca uma guitarra meio, às vezes meio mal afinada, meio, lembra um pouco Sonic Youth e tal. Aí você tem um Guitar Hero que não queria ser Guitar Hero. É um Guitar Hero, mas é um Guitar Hero discreto pra caramba, embora faça linhas super criativas. Uma baixista que parece que não sabe tocar baixo, né? E um ótimo baterista que às vezes canta com a voz parecida com o Ringo Starr. Aí o cara fala: eu não vou ouvir isso, cara. Isso não é uma banda, isso são quatro pessoas que não vão dar certo nunca. Né? E, no entanto, eles conseguem, como você falou, produtor e tal, e também um pouco de inteligência emocional, durante um certo tempo, pelo menos, eles conseguem durar esses discos, né? Mas é uma banda muito improvável, não é? A descrição dela é de como é que você descreve o Pixies, Rodrigo Melo? É difícil, né, Léo? É complicado. Diga aí, Rodrigo.
Cara, não, assim, acho que você foi perfeito, né? Ainda coloca uma camadinha aí de surrealismo, né? Que os caras eles usam assim uns cenários e umas coisas meio oníricas assim, sem sentido nenhum, mas que só faz sentido com a música, né? Se você tirar aquela letra ou aquela descrição do contexto musical, perde completamente a razão de ser, né? Eu acho, concordo com o Felipe, eu acho que aqui no do Little tá tudo muito perfeito. A gente sempre brinca aqui no Prisioneiro sobre montagem de álbum, se dá para tirar uma música e colocar. Não, nesse disco não precisa. Tá tudo no lugar certo, tem a quantidade de músicas certas, tem o tempo certo, tem hits, tem não hits, tem músicas provocativas, tem sexo, drogas e rock and roll, tá tudo muito muito perfeito aqui. Eu ia fazer um comentário aí na provocação do Felipe. Eu não acho que os discos após o Trompe Le Monde sejam todos ruins. O Indie Cindy, que foi o primeiro disco que eles lançaram aí sem a Kim Deal, é um bom disco, não é ruim, não. Ele, em alguns momentos, ele é até melhor do que o Trompe Le Monde. Só era esse o comentário. Eu queria fazer uma pergunta para o Léo, porque aqui no Brasil, principalmente, a gente tem acho que dá para dizer até que é uma panorâmica que colocam, que um X que colocam nas costas do Pixies como banda, que é a banda que influenciou o Nirvana. Então vamos lá, né? Assim, o Come On Pilgrim, que é o primeiro álbum dos Pixies, ele foi gravado em março de 87 e lançado pouco tempo depois. O Surfer Rosa, ele foi gravado assim que lançaram o Come On Pilgrim, né? Eles lançaram em setembro, e o Surfer Rosa eles começaram a gravar em novembro e lançaram no início de março de 88. Então, assim, ali entre o final de 87 e o primeiro trimestre de 88, o Pixies já tinha lançado o Come On Pilgrim e o Surfer Rosa. Só que aí o Nirvana, lá em Washington, né, eles estavam gravando no primeiro semestre todinho, de janeiro sei lá, o final de maio ali, eles estavam gravando o Bleach, em 88.
Jack and Dino.
Eles gravaram com o Jack and Dino o Bleach no primeiro semestre de 88, apesar do disco só ter sido lançado em 89. Então a pergunta que eu faço pro Léo é: o Pixies é tão fodão assim a ponto de influenciar o Nirvana com o Come On Pilgrim e o Surfer Rosa lançado em tão pouco tempo, né? Durante as gravações do Bleach? Ou essa influência ela parece mais latente no Nevermind? E a segunda pergunta que eu faço, o Léo, é: existiria o Radiohead, que é inglês, é outro rolê? Você falou no comecinho aí que um dos álbuns mais influentes, além do Little, outro álbum muito influente dos anos 90 é o álbum do Stone Roses. Seria existiria o Radiohead do Pablo Honey e do The Bends sem o do Little? Porque acho que sem o Stone Roses eles existiram, fácil, né? Mas existiria o Radiohead, aquele Radiohead do Pablo Honey e do The Bends sem o do Little? Essas são as perguntas, um monte de pergunta em uma só. Vai lá.
Vamos lá. Eu vou citar aqui mais três álbuns, fora o do Little, que foi no finalzinho de 89, que foram um divisor de águas. O Disintegration, The Cure, o Technique New Order e o Stone Roses, como eu já falei. tá? E veio junto aí também o Doolittle do Pix. Desses três, foram álbuns de sucesso, de hits, número um, número três, na Billboard, New Musical Express, bom, nas paradas de sucesso. Mas o Pix foi o álbum assim mais aclamado pela crítica, mesmo tendo esses três e outros que eu não me lembro agora. Ele foi o mais aclamado pela crítica e foi o álbum que influenciou diretamente, sim, o Nirvana no Nevermind, tá? O Bleach, Jack and Dino, eu faço um paralelo justamente com o Surfer Rosa. Eu não sei se vocês já ouviram, no YouTube tem o Doolittle sem as guitarras e sem overdubs, é só bateria e baixo. Tem uma versão só bateria e baixo, sem a guitarra. Eu fico imaginando esse Doolittle na mão de Steve Albini, como foi o Surfer Rosa, sem os overdubs, sem as camadas de guitarras, que foi colocado por Gil Norton sabiamente. Né? Não estou dizendo que ficou ruim, não. Ficou muito legal e o álbum é muito importante devido a isso, porque ele ficou mais pop, ele ficou mais audível, a audição ficou mais gostosa de se ouvir para as pessoas que não conheciam o Pixie do Camel Prigger e do Surfer Rosa. Mas se você fizer essa experiência, pega lá no YouTube, coloca Doolittle sem guitarra, só baixo e bateria, cara, é um som, é uma porrada, é um punch no fígado. Você vê a potência de Kim Deal, da bateria, como o Christian falou, a porrada que a, não sei se foi o Felipe falou, o Christian, a potência que eles têm no peso da mão de Kim Deal e do David Lovering. É impressionante a potência desse álbum. E a outra pergunta foi se o Radiohead, se, bom, vou terminar só o paralelo que eu tô falando. O Bleach foi feito por Jack Endino, totalmente diferente da pegada que foi feito com o do Nevermind, produtor, esqueci o nome dele agora. Me lembrem.
O Buttwig.
O Butch Vig, tal, Butch Vig, que produziu o Gish, o Gish do The Smash Pumpkins, né? E por aí vai. O Butch, interessante que o Butch Vig, para colocar algumas camadas que também o Nirvana não queria colocar nas camadas, ele citava John Lennon, que o Kurt Cobain era um grande fã do John Lennon, e ele citava, vamos colocar mais uma camada. Não, tô a fim de colocar mais uma camada, mas o John Lennon coloca nos discos dele. Ah, então vamos colocar. Era assim que ele convencia, o Butch Vig convencia o Nirvana, principalmente o Kurt Cobain, colocar essas camadas de guitarra. E é interessante, porque o Bleach, se você ouvir o Bleach não tem nada a ver com o Nirvana, com o Nevermind. São álbuns diferentes. O tipo de música são totalmente diferentes. E se você ouvir o Surfer Rosa do Little, você vai reconhecer Pix ali. Mas a batida seca do trabalho que Steve Albini teve no Surfer Rosa é totalmente diferente da produção do Gil Norton. E eu acredito assim, que o Radiohead, claro que a banda ia existir, mas tem bastante influência, principalmente Creep, né? Que a gente é fácil de perceber o ritmo da música, a pegada baixa, a bateria, depois vem o punch com a guitarra no refrão do Creep. Mas assim, sem o Pix, eu acho que seria um Pablo Honey, um The Band diferente. Tá? Mais o Pablo Honey, acho que a influência é mais no Pablo Honey. No The Bands, não. The Bands, eu não consigo tentar ver algum DNA do Pix no The Bands, não. Mas o Pablo Honey, sim. Eu acho que teria aqui que foi bastante influenciado. Não só o Radiohead, né? Mas algumas outras bandas.
Eu fiz essa pergunta, ô Léo, porque eu acho que do seu jeito você respondeu exatamente o quebra-cabeça que eu tenho montado aqui. Nessa época tinha esses produtores, né? Então, quando a gente fala, por exemplo, do Steve Albini, que fez o
Super Rosa.
Surfer Rosa. Olha, eu tava com o Camon Pilgrim na cabeça.
É.
Mas acho que é dele também, né? O Camon Pilgrim acho que é dele também. Mas enfim, o Steve Albini que fez o Surfer Rosa, eu acho que ele. O Jack Endino que fez o Bleach é da escola
Steve
do Steve
Albini.
Albini. E o cara que fez o Gil Norton, que é aquele cara mais lapidador das coisas, o Butch Vig que fez o Nevermind é da escolinha do Gil Norton, sabe? Então
É,
você vê
exatamente, é isso.
como os produtores têm uma puta influência nesses trabalhos aí. Eu
Isso.
acho, só discordo desse do ponto. Para mim, o The Bands, ele tem muita influência do Dolittle também, no formato de construção das músicas. Mas o assunto aqui nem é Radiohead, nem nada disso, né? Eu fiz essa provocação para a gente chegar nos produtores na importância do Gil Norton para esse trabalho aí. Eu tenho absoluta certeza que o Christian e o Felipe têm algo a respeito sobre isso.
Eu ia falar só que quase não foi ele, né? Ele podia ter sido o Ed Stasium, né? Que trabalhou muito com Ramones. Então eles estavam na dúvida, né? E acabou, acabou ficando o Norton. Acho que o rapaz da 4AD, aquele Evil Watts, né? Acabou decidindo pelo Norton, porque a banda não sabia ao certo se trabalhava com o Ed Stasium ou com esse Gil Norton.
Ah.
O resto é história, né? Felipe.
Cara, que sensacional, eu não sabia disso não.
É o cara que trabalhou com Motorhead,
Houve.
trabalhou com Ramones. Vários discos dos Ramones, né? Produção do Ed Stasium, né, Felipe? O Rodrigo, não sei, acho que vários. Enfim.
A história que eu conheço é que ele chegou a ser cogitado, mas não chegou a chegar tão próximo
Eu li que a
de
banda tinha
pegar o
ficado
lugar do
meio
Gil
na
Norton,
dúvida.
não.
Eu li que a banda ficou meio na
Não, a
dúvida
história.
e o Evil Watts acabou escolhendo o Norton. Foi o que eu li, pelo menos.
O Frank Beck também deu uma cartada final também para escolher o Gil Norton. Ele deu.
Tá.
Ele
Eu sei que Gil Norton era
virou uma.
favorito.
E virou uma parceria de sucesso, né? Porque os discos seguintes foi o
É
que o Norton
porque.
produziu, né?
É porque o Gil Norton, ele tem na. Vou falar mais, tem mais uma vez essa palavra, no DNA dele, do Gil Norton, de colocar sempre assim um arranjo de cordas, pianos. Você vê o trabalho, isso claramente no trabalho do Usher Raymond, do Echo and the Bunny, que ele produziu. Tá? Numa música em particular do último álbum do Echo and the Bunny, com a formação original de 87, e o álbum titulado Echo and the Bunny também, tem uma outra música que é All My Life também, que quem produziu foi Gil Norton, só apenas essa música. E tem um arranjo de corda belíssimo. Então, essa é uma característica do Gil Norton, tá? Então, a intenção da 4ID é justamente isso. A 4ID é uma gravadora inglesa. A intenção era justamente isso. Tornar o Pix, que viu o potencial que o Pix tinha, tornar o Pix um álbum mais popular, vamos dizer assim, entre aspas, tá? De se ouvir. É por isso que tem camadas de Monkey's Gone to Heaven, tem um arranjo de corda belíssimo,
É
Wave
verdade.
Modulation. Então, isso foi fundamental na construção do Dolittle.
Gil Norton produziu o meu disco preferido do Counting Crows, que é o Recovering the Satellites, o segundo disco, que tem uns arranjos maravilhosos também. Só detalhezinho a mais
Cara,
aqui.
a ficha corrida dele é muito interessante, né,
É muito
cara?
interessante.
Ele tem Throwing Muses, né, que tem aí alguma
Throwing Muses.
relaçãozinha com Pixies aí no
São vizinhos.
contra o Attack D. São
Mesmo
tudo
selo, é mesmo
irmão
selo.
ali, né? Ele produziu a música Sit Down do James, que eu adoro essa música, cara. Pô, eu
É,
adoro o James.
exatamente, é. É.
Barry Boo, cara. Pô, ele produziu
Olha aí.
muita coisa legal, né?
Ele estava vindo do Free Muses para produzir os Pixies, mas ele não deu muito certo com o Free Muses justamente porque o pessoal não aceitou as sugestões dele, né? Ele sempre gosta de dar uma interferida no som ali, de acrescentar alguma coisa diferente que a banda não tinha antes, e o pessoal do Free Muses não aceitou as dicas do Gil Norton, então ele saiu feliz para trabalhar com os Pixies.
Com o Pix, é
Porque
verdade esse.
o Black Francis, apesar de ser chato, ele era um cara que aceitava, que escutava, né? Ele ficava de mau humor ali, mas acabou aceitando as dicas do Gil Norton. Mas assim, voltando no que vocês tinham falado, cara, primeiro do Kurt Cobain, né? Os Pixies estão naquela famosa lista dos 50 discos favoritos dele, né? Que foi divulgado uns anos depois da morte, que abre com o Hall Power do Iggy Stooges e logo depois vem o Sufjan Rosa. E o terceiro lugar é o disco de estreia das Breeders, que é o Pods. E tem uma entrevista do Kurt Cobain que ele fala, né, que ele fez Smells Like Teen Spirit porque ele queria soar como Pixies, né? Por isso que ficou essa coisa de ser a banda do Nirvana.
Ah, e eu acho que realmente o Dolittle tem umas duas ou três faixas que é, sim, não tem, questionável, né, cara? TM, né, principalmente, acho que qual outra a gente poderia citar aqui, que assim, você pode mostrar para um amigo, olha aqui, ó, aqui, você gosta de Nirvana? Então aqui, olha só. Acho que TM,
Vocês não acham que Territorial Pissing é o TM do Lírio, não? Do
É,
Nirvana, não?
então, cara, perfeito,
Sim,
cara.
eu acho.
Perfeito,
Territorial
perfeito.
Pissing, eu acho que é uma tentativa, assim, não é uma imitação, mas assim, uma tentativa de mais posso chegar do TM. Eu acho muito, muito legal essa faixa. Eu acho parecido. Não é parecido, é assim, eu reconheço TM e Territorial Pissing.
É, se o Steve Albini tivesse produzido do Liro, ela seria Territorial Pissing.
Acho que The Baser também,
É,
né?
porque
The
a
Baser também.
diferença.
The Baser é uma boa
Sabe o
faixa
que é
pra
legal?
falar. E só mais uma que é Galjoei também. Acho que as três, né? Galjoei, The Baser e Tame, talvez sejam as mais. Pra você mostrar pra aquele amigo que gosta de Nirvana e nunca ouviu Pixies, por exemplo, né? Se é que isso é possível.
É, não, ia lembrar que o Steve Albini produz o In Utero, que é uma boa comparação da gente fazer do Santa Rosa pro Doolittle, do Nevermind pro In Utero, ao contrário, né? Como é que você vai do sujo pro limpinho, do limpinho pro sujo, né? Nos dois casos aqui, Pixies e Nirvana, né? Porque o Nirvana quis exatamente o som do Santa Rosa, entre outras coisas do Albini, no In Utero. Ele não queria mais uma produção tão lapidada e refinada como eles tinham tido no Nevermind, que, como vocês comentaram, é a cara do Butch Vig e
Excelente
do Gil Norton.
observação, excelente observação, excelente. Exatamente isso.
Muito bem.
E
Mas não
o
adiantou nada, né? Porque as duas bandas acabaram do mesmo jeito, né, cara? As duas, não teve jeito, né?
Mas os Pixies não acabaram, cara. Estão lançando ótimos discos até hoje, segundo você.
Não, mas eles tem disco novo mesmo, não tem não, é aquele Red Carrier e aqueles EPs, né? Ou tem coisa nova, nova
Não,
mesmo.
tem
Eles lançaram disco
quatro
ano
discos.
passado, eu acho.
Não,
eu
quatro
tenho o
discos.
Indie, Cindy e tenho
Indie
o
Cine.
Red. Eu tenho os dois aqui.
O Indie Cine é muito bom, cara. Eu
Eu
gosto.
gosto
Os
um, eu gosto
demais.
bastante do Indie Cine também, gosto bastante.
É o mais bem avaliado
Tem
de todos, né?
o Bugger Ray, que é o último, né? Tem 2 anos.
Isso tudo com a Paz Le Chanteur, aquela baixista que entrou, ou tem coisa com a Kim Deal?
O primeiro, não. O primeiro não é com a Paz, ela entra na turnê, mas também não é com a Kim Deal. É um baixista de estúdio lá que eu
Ah,
esqueci
tá.
o nome. Os outros é com a
É com a.
Argentina, que saiu agora da banda, né?
Saiu agora, é. Entrou uma guria que era da Band of Schools, eu acho, o nome da. Eu não sei o nome da baixista.
Vocês sabem por que que ela saiu?
Porque ela não parece mais com a Kim Deal, cara. Ela cortou o cabelo.
Não, não foi por isso, cara.
Ah, tu tem aí? Tu
Segundo o
tem?
nosso. É, não, rolou uma desinteligência aí dentro da banda, porque a Paz apoiou o Javier Milei na Argentina. Acho que ela fez
Ah,
algum
não,
post
então tá
elogiando ele.
certo.
E
Sério,
aí o Frank
cara?
Black no dia seguinte foi um prazer.
Ah, então,
Caramba!
cara.
Sabia disso não. Ela é
Gosto
argentina, né?
mais do.
Ela é
É,
argentina.
mais do. Gosto mais do nosso amigo Charles agora, cara.
Sim. Ele foi um bastante compreensivo e muito pontual. É, perfeito. Você falou que depois, após o Troplo Le Monde, o Pix acabou, né? Mas eu discordo de você. Após o Troplo Le Monde, o Pix lançou outro álbum muito bom também, cara.
Ah, é?
Frank Black.
Muito
Frank
bom.
Black. Não, o Pix lançou esse álbum aqui após o Troplo Le Monde, cara.
E o
Muito bom.
Last Splash também, eu gosto disso de
É, e
sim.
também
Cara.
lançou esse aqui, ó.
Ah, esse é muito bom. Esse é
Então,
muito bom.
são dois álbuns do Pix
Esse eu
também, são
conheço.
legais.
Pro ouvinte saber, né? O Léo mostrou aqui os discos, o primeiro do Frank Black e o segundo, o Teenager of
Isso.
the Year. A partir daí, o Léo, eu não sei mais a ordem dos discos do Frank Black, porque ele foi lançando um atrás do
Loucamente,
outro.
né?
Ele
Alan
veio
Morse aí.
com a, é, ele veio
É.
com a banda, o Pistoleiros, né? Que era o nome da banda dele, né?
Cara, Pistoleiros.
Enfim, ele lançou um monte de disco
Que
aí, não dá para
nome.
saber a ordem das coisas, né?
Não, eu aconselho
Mas eu.
vocês ir até a página 3, até o Sister of Ray, que é o terceiro disco. Após isso, esqueçam
É
Pistoleiros e
Coach
Frank
of Ray.
Black.
Coach of Ray.
Cult of Ray, é. Cult of
É.
Ray, exatamente.
A gente tá falando do Gil. Ah, a gente ia falar da capa, cara. Desse trabalho gráfico. Peguei o nome do cara aqui e me fugiu. Peraí, deixa eu achar aqui. Que eu acho muito bacana, mas acho muito estranho. Acho uma capa muito, muito esquisita, mas acho muito bonita. Acho a capa mais legal da banda. É Vogan alguma coisa? O cara fazia os trabalhos para.
Vogan Oliver, você quer Vogan Oliver, eu acho.
É uma coisa
Não é isso?
assim. Ele fazia as capas pro 4D, para várias bandas ali do selo. Eu acho muito legal. Queria a opinião de você sobre a capa. Léo.
A capa foi feita assim, de uma forma totalmente, assim, totalmente diferente, não, um pouco diferente, porque primeiramente eles pegaram a letra das músicas e interpretar as letras de Frank Black, cara, é um exercício, tá? Um exercício difícil demais de fazer, porque tem aí, tem religião, tem mística, tem assassinatos, tem cenas de mutilação, então eles pegaram a letra e a partir daí fizeram a capa do disco. A capa do disco é mais a representação de uma música só, Monkeys Gone to Heaven. Que é um macaquinho com a coroa lá de anjo lá, que aí foi uma ideia legal, uma capa muito conhecida, que também foi um importante também assim, para um álbum ter sucesso também. Essa capa é uma capa muito legal, para mim é realmente a melhor que tem do Pix. Né? É uma capa bom, tem as representações do If Men Five, If Devils, Devil Sixes, God Seven, que é também são numerologia hebraica, se estou tanto enganado, religião, que também ele colocou também na capa também.
Perfeito. Eu li que ele tem livros com esses trabalhos todos, né? Parece que é um cara bem, bem ativo aí em questões de capa. Depois tem um trabalho gráfico interno também, né? Do encarte e tal, várias fotos interpretando as músicas, né?
Não, concordo com você, tá, o Christian. Para mim, também é a capa mais bonita da discografia da banda. A gente vai tentar fugir aqui de um faixa-faixa, imagino que seja isso, né? Então, podemos falar que esse disco do Little, ele teve três singles. Monkey Gone to Heaven, que foi lançado aí em março de 89. Aí vem o grande hit single dos Pixies aqui no Brasil, que toda a rádio rock toca desgraçadamente a rodo, Here Comes Your Man, que foi lançado em junho de 89. E depois a terceira música foi a Debaser, maravilhosa Debaser. Então essas músicas elas foram os três singles do Dolittle. Vocês querem comentar sobre elas aí?
Eu não lembro do. Só assim, a capa do single do Debaser, não estou bem lembrado. O que eu havia visto é que só tinha esses dois singles dele lançados oficialmente. Mas tem o Debaser também, né, Rodrigo?
Tem
É, né?
o single do Debaser, sim.
Mas ele é bem
Você está
depois.
perguntando.
É bem depois,
É,
muitos
você.
anos depois.
O single do Debaser, ele veio em 97 só, cara.
É
Eu
nos
acho que é.
relançamentos.
Eles relançaram em 97. Acho que a banda tava em hiato nesse momento aí, né? Foi quando eles relançaram o
Bem depois,
single do
né?
Eu li que
Bem
foi
depois, bem
quando saiu
depois.
uma coletânea. Foi quando saiu uma coletânea. Ah, mas qual que você acha melhor, Rodrigo?
Bom, Here Comes Your Man é sacanagem, né, cara? De tão perfeita que a música é. Tem gancho, tem ponte, tem um solinho sem vergonha, cara. Tem vozes maravilhosas, né, cara? Essa brincadeira de voz entre o Frank Black e a Kim Deal é muito, muito perfeita, muito grudenta. E uma música absolutamente sem sentido nenhum, né, cara? Diz que o Frank Beck escreveu essa música, ele escreveu essa música com 15 anos, né, cara? Se é verdade ou não sei, mas se um cara com 15 anos de idade tem a capacidade de fazer uma música tão grudenta e tão perfeita como o Here Comes Your Man, é porque o cara é no mínimo gênio. Mas para ser chato e bem chato aqui, dessas duas aí, cara, eu escolho Debaser, cara. Eu adoro Debaser.
Muito bem. Léo.
É o Monkeys Gone to Heaven, com certeza. Here Comes the Man, a gente pode dizer que Here Comes the Man é um alt-country, é um country rock?
Eles mesmos falavam que eram a música do Tom Petty. Eles
Eu
brincavam que
amo
era a
Tom
música do
Petty.
Tom Petty. É,
É.
que eles quando estavam pensando em colocar ainda no disco, né, na pré-produção, nos ensaios ali, vamos tocar aquela do Tom Petty, era Here Comes the Man.
Muito legal isso. Eu
Ela é
fico
muito
mongo.
diferente do resto da
É.
discografia da banda, né?
É verdade. É bem, é isso, é bem, bem pontuado isso. Ela distorce um pouco do Liro, né? E Camus e Omé. Ela distorce.
É, ela realmente virou a música aqui no Brasil, mas lá fora ela não é a principal música dos Pixies dessa primeira fase, né? É Monkey's Gone to Heaven, que era o grande hit da banda nos Estados Unidos. É a música que realmente estourou primeiro, foi ela. Depois aqui no Brasil, que Here Comes the Man virou essa coisa aí, arroz de festa.
E até o clipe mesmo que passou na MTV, eles brincam, né? Porque eles nem cantam, né? Nem dublam.
Aí
Ah, é.
depois teve Where's My Mind no filme, né? No Clube da Luta também, que aí virou uma
Bem
música de muito
lembrado.
sucesso também, né? Mas aqui a gente tem essa coisa com o Here Comes the Man, que, pô, é um pop perfeito, mas para mim, no, no, dentro dos três singles, para mim é o menos bom aqui, o menos legal.
Qual que você prefere, Felipe?
Cara, eu acho Monkey Gone to Heaven uma música absolutamente perfeita. Eu acho que é um momento onde os Pixies demonstram que eles conseguiriam ser malucos e serem acessíveis para as pessoas ao mesmo tempo. Né, eles podiam continuar com toda a loucura, né, uma letra que não faz o maior sentido, que faz referência a essa coisa de numerologia, né, do 5, do 6, do 7, que está até na capa. Tem guitarra muito alta e distorcida, e tem quarteto de cordas, tem berros, tem tudo nessa música, né, e com a melodia maravilhosa. Então, ela é incrível, mas The Blazer é a melhor música dos Pixies, cara.
Opa,
Então, ela tem tudo
opa.
isso que eu acabei de falar. É, vitaminado ainda assim, porque é a melhor música dos Pixies, é a coisa mais perfeita que os Pixies fizeram, dentre tantas perfeições aí.
Vou perguntar
É a
uma
coisa mais
coisinha.
perfeita que os
Desculpa.
Pixies fizeram depois de Wave of Mutilation, então acho que dá para concordar.
Vou perguntar uma coisinha. Só eu vejo quando o vocal do Frank e da Kim Deal se amalgamam, né, se misturam. Só eu vejo uma coisinha meio The Mamas and the Papas, assim, From Hell, tipo John, como é o nome do cara lá? A Michelle Phillips. Cara, sobretudo em. Qual é a música aqui, cara? There Goes My Gun. Eu lembrei na hora de. Mamas and the Papas From Hell, né? Mamas and the Papas dos Infernos. Mas me passou um monte de coisa anos 60 aí, cara. Algumas faixas têm umas coisas assim, meio White
Cara,
Album.
quando eles colocaram o anúncio numa revista, no jornal lá procurando uma baixista, eles falaram que queriam alguém que gostasse de Husker Du e Peter, Paul e Mary.
Peter Paul e Mary
Ufa!
são meio antecessores ali do Mamas and Papas, né?
É, então acho que já te responde a sua pergunta aí,
Já tá
Felipe.
respondido, já tá respondido
Pronto,
aí.
pronto, pronto. Gostei de ter sacado isso. Eu não sei qual é a minha preferida, não, cara, mas eu acho que hoje, né, reescutando o disco e repassando essas faixas todas, eu tenho uma memória afetiva com o Here Comes the Man muito forte, cara, porque, como eu falei, tinha uma banda em off, falei, tinha uma banda, uma época a gente tocava e era um ponto alto, assim. Minha querida amiga Andréa França, que está em Ribeirão Preto hoje, um beijo, se ela ouvir isso um dia, fazia o vocal e a gente tinha umas guitarras dobradas, era uma diversão tocar e todo mundo gostava, cara. E tem um segredo aqui: eu era o vocalista da banda. E eu jamais decorei a segunda parte da música. Eu cantava a primeira parte, Outside as a Box, I Waited, né? Aí a segunda eu repetia no inglês, assim, meio polonês, meio inglês, mudando a acentuação das palavras, torcendo para chegar logo no refrão e ninguém perceber que eu nunca soube cantar o segundo verso de Here Comes the Man. Mas eu adoro essa faixa, cara. E, assim, eu sei que ela é um ponto fora da curva, então eu vou votar em outras aqui, em Pérolas Perdidas aqui logo em seguida. Mas eu adoro Here Comes the Man, é uma coisa meio Sixties, meio guitarrinha surf, né? Que é um lado aí da banda, né? Um braço de influência da banda que aparece também em La La Love You, né? Uma coisa meio surf, meio
É.
Sixties. Eu adoro, cara. Para mim, Here Comes the Man é demais. Mas tem pérolas escondidas aí. Pérolas escondidas, vamos falar sobre isso daqui a pouco.
Interessante Muitas. Você ter dito que eles estavam ouvindo o White Album, né? Eles deviam estar ouvindo Hard Day's Night, né? Pra fazer
Bem
a Here
capaz.
Comes Your Man, né?
Não,
Porque
e
a
esse.
primeira nota é o.
Então. É, eu fui ler, cara. Eu fui ler sobre isso. Então, a primeira nota de Hard Day's Night é aquela loucura, né? Uma guitarra fazendo uma coisa, um baixo fazendo outra. Aqui eu li que é o acorde do Jimi Hendrix, cara. É aquele
Ah, vá.
acorde de Purple Haze. É de Purple Haze, de... que é um Mi com sétima, com nona, mas eu acho que eles fazem um Ré, na verdade. Mas eu li que eles usam o Hendrix Chord, o can-gan-gan, aquele acorde do Hendrix, só que ele só jogado. Plain. Mas eu sempre achei que fosse uma coisa mais Hard Day's Night, uma coisa um pouco mais elaborada. Mas eu não li depoimentos deles, mas eu li gente falando que é. Inclusive vídeos no YouTube, que esse acorde do comecinho de Here Comes Your Man, que tem uma influência lógica, né, dos Beatles, é Jimi Hendrix. Eu não sabia até esses dias.
Olha só, eu também não sabia, não.
Querem falar de pérolas escondidas aí? As faixas que ninguém lembra mais, só a gente adora? Léo?
Não, não é que a gente não lembra, tá? É
Não.
porque, assim, eu acho um pecado a gente não falar aqui de Galway,
Ah, isso.
Hey e Number 13.
Pronto.
A música é Number 13, Baby. E esse Baby eu nunca consegui lembrar. Até na fita que eu gravava, eu colocava Number 13, 13. E a Galway, cara, Galway é uma obra-prima. Galway, rei. Rei, além de baixo de rei, o cara é um gênio. O cara é um gênio. Além de baixo, é perfeita. Perfeita, pô. Mr. Greaves, eu adoro o Mr. Greaves. Adoro o Mr. Greaves. Eu
É um
fui.
reggae de um serial killer, né? Começa com um serial killer cantando um reggae, né? Dá
É assim,
medo, cara. Na calada da noite dá medo, cara. Com a luz toda apagada.
o álbum tem 15 músicas, porque. Oh, no Pix, eu acho que caberia 20 músicas aqui e não seria nada demais. Se fosse tudo nesse patamar aqui, tá? Lá em cima, assim, na prateleira lá de cima. Caberia. E eu lembro uma coisa engraçada que eu tenho uma fita do Pix, quer dizer, eu não tinha, porque eu fiz a bobagem de jogar minha fita cassete e ir embora. Porque eu tinha foto recortada da revista Bis, tinha nomezinho legal das bandas, Soundgarden, Pearl Jam, Smiths. Mas eu nunca consegui terminar de gravar minha fita baixa de 60 minutos do Pixies, cara, porque toda a discografia acabava no lado só da fita. E eu nunca soube colocar do outro lado. Então, assim, tava o Camel, não, o Surfer Rosa, o Doolittle e o Bossa Nova. Tava tudo, deu tudo, praticamente num lado de uma fita só. São músicas bonitas, belíssimas, práticas. Tá, e top 1 minuto e meio, 2 minutos, né? Que o Frank Black dizia assim, cara, as maiores classes são música pequena, não tem. E o Norton queria aumentar mais a música, mais de 1 minuto, 30 segundos, e ele era totalmente contra. Mas assim, as pérolas que eu destaco são essas três: Galway, Number 13 e Hey.
Eu acho legal o baixo da Number 13, que parece muito com o baixo da Monkey Gone to Heaven, né, cara? Tem uma linha de baixo que é pam, pam, pam,
Verdade.
pam, 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 que é igualzinha, né?
Verdade, verdade. Felipe, pérolas escondidas aí, menções.
Cara, Teme, música mais
Linda.
raivosa do disco, maravilhosa. Ela vem
Maravilhosa.
depois
Linda.
de The Baser, você já tá assustado com The Baser, aí vem outra que te deixa ainda mais em pânico
Ah.
ali. Os berros do Black Francis nessa música são incríveis, né? Porque aqui tem o silêncio, barulho, silêncio, barulho, assim, na sua cara, de uma forma impressionante. Eu gosto muito desse reggae maluco do Mr. Greaves aqui, que depois virou uma coisa acelerada. Se o Sublime fosse uma música, uma banda boa, ela teria feito Mr. Greaves, cara.
Perfeito.
Porque é a mesma coisa que o Sublime faria depois, né? Tá aqui, só que desidratado, né? Eu adoro esse punk de Cracked Jones aqui, divertidíssimo, cara. Muito legal ele cantando em espanhol. Cara, é difícil tirar alguma coisa aqui, né? Mas vou concordar com o Léo, Galway também é uma das minhas preferidas, uma das letras mais loucas e inteligentes do Black Francis nesse disco. Ele está falando de Sansão e Dalila, mas de uma forma inacreditável, cara. Uma construção poética muito legal, muito alucinada aqui, numa música também belíssima, né? Também segue a mesma forma aqui das outras grandes canções, mas muito legal também. Adoro, cara. Dá pra falar das 15 aqui, as 15 são muito boas, né?
É.
Mas dando parques aí.
Rodrigo, você já deu suas pérolas perdidas aí? Será que
Não,
só eu vou
cara,
falar de uma? Só eu vou falar de uma aqui que ninguém falou ainda?
Não, deixa eu falar bem rapidinho, cara. Teme, eu concordo com o Felipe, é ótima, maravilhosa, uma gritaria, e para mim é a cara do que o Nirvana foi tentar fazer no In Utero.
Pra mim, eu também acho.
Eu adoro Rei, porque para mim essa música é uma letra que é um flerte, alguma coisa desse tipo, assim. E ela tem uma linha de baixo sinuosa, assim, sabe? Uma coisa tan, tan, dan, 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 que vai conduzindo a música. E aí entra uma guitarra que vai acompanhando aquela condução. Mas quando chega no refrão, que eles falam que estão presos, acorrentados ali, aquela guitarra, ela vira uma navalha na música, assim, cara. E traz uma dramaticidade ali para essa música, que ao vivo isso é uma coisa absolutamente embasbacante, assim. Gaudio Way é uma perfeição. Eu gosto muito de Silver, que parece muito com que é uma letra da Kim Deal, a Silver. Ela talvez seja a musiquinha mais estranha do disco aí, mas é muito parecido com que o Breeders foi fazer lá no pod, né? Mas eu queria falar, cara, de Wave of Mutilation, cara. Cara, que música, que coisa, cara. Que pepita, cara. A música sobre autodestruição, assim, sabe? Quando ele fala Could find my way to Mariana. Que é Mariana? O que é Mariana, né? É a fossa
Mariana
das
é a fossa de
Marianas,
Mariana.
né?
É o
É, e
quê?
ele
A fossa?
Fossa das Marianas, é o lugar mais fundo do oceano. Cara.
é o ponto mais fundo, mais profundo da Terra.
Tá.
Que não tem luz, que o frio é absurdo, uma alta pressão, assim.
Tem
E ele tá indo.
aqueles peixes com luz
E,
própria, né?
não, na verdade, lá no,
Já nem tem, né?
descobriram recentemente que existe. Recentemente mesmo, isso foi o ano passado.
Ó.
Encontraram uma bactéria, um vírus, dentro da fossa de Mariana, né?
Caramba.
Então, assim, é um lugar sem luz, cara. É um lugar em que o humano não viveria ali, né? E ele tá falando de ir para lá, né, cara? É uma música sobre autodestruição mesmo, cara. E muito, muito bonita. Tem umas camadas de guitarra infinitas, assim. E eu amo essa música. Para mim é a maior pepita já feita pelo Pixies. Eles nunca vão conseguir fazer outra Wave of Mutilation. E
É
você?
uma letra sobre suicídio, né? Ele fala que vai jogar o carro no oceano e aí você acha que eu morri, mas na verdade eu estou navegando, né? Aí ele começa a colocar várias figuras de linguagem assim, belíssimas, né? Beijei sereias, caminhei com os caranguejos na praia, né? E aí no final ele fala que vai para a Fossa das Marianas, né? Eu encontrei meu caminho para Mariana, que é a Fossa das Marianas, porque em inglês não é no plural, né? Em português fica estranho, porque é a Fossa das Marianas, porque é a Fossa das Ilhas Marianas. Mas em inglês é Mariana Trench, é no singular,
Eu não
então
sabia.
faz mais sentido, né? Então é
Eu
uma letra
achei.
sobre suicídio, sobre autodestruição mesmo, como o Rodrigo falou, mas também com uma poesia ali belíssima por trás, é, né? Incrível. Cheio de referências também malucas.
Eu vou falar uma música aqui que eu acho fantástica e eu vou fazer a conexão com o álbum branco, cara. Eu acho que esse disco tem uma mini suíte prog dentro de um disco alternativo que é Death.
Sim,
Death.
chegamos no momento em
É.
que o prog entra em pauta.
O prog entra em pauta, cara. Death é uma música prog, cara, porque ela tem três ou quatro partes diferentes que aparentemente não tem qualquer
Não.
conexão entre si.
Não,
Ela me
tem
lembra.
duas partes, cara. Ela tem
Não,
duas
tem
partes.
três, tem três, tem três.
Não.
Não, porque tem aquele solinho.
É, aí tem um refrão pop, né? Que ele muda e depois volta para a mesma coisa.
Não sei, eu acho que são três partes. Porque ele entra cantando, depois tem o um refrão, That's o okay, que ficam berrando, e depois tem esse solinho. E o que é mais? Ela me lembra Happiness is a Warm Gun, cara. Que inclusive as Breeders gravaram depois no pod, né? Se não me engano. E, cara, o que mais me deixou. Dead, eu voltei nela várias vezes, assim, eu tô escutando ela direto, tô achando incrível, assim, como é que os caras sacam uma música como Dead? Como ela é agradável, ela vai ficando agradável de ouvir, por mais louco que pareça. E, cara, um negócio muito louco assim. É, se você ouve Dead com o cronômetro decrescendo, começa a dar mó agonia, cara. Porque entra o riff faltando 6 segundos, fala assim: não é possível, não vai dar tempo de terminar esse riff, né? E os caras cortam o riff no meio, assim, e termina, né? Mas faltando 20 segundos, a música quase que passa toda de novo. E tu fala assim: tá, o meu contador tá errado, tá com defeito e tal. Não, a música realmente eles conseguem colocar ali em 2 minutos e pouquinho tudo, né, cara? Então eu acho muito legal essas microfaixas, assim, né? Mas Dead é impressionante. Tudo bem, Dead tem mais de 2 minutos até, mas é impressionante, cara. O mesmo acontece com Cracked Jones também, quando tu vê, termina. Tame, né, que é pequenininha também. Que capacidade de concentrar em pouquíssimo tempo tanta coisa, né? Então Dead é uma faixa que me deixa, assim, feliz. Quando eu falo que é uma suíte, logicamente a banda não tem nada a ver com prog, mas, assim, é legal, muita coisa em curto espaço. Isso eu acho uma coisa muito bacana. E, claro, se você pode chegar perto de uma suíte, né, de uma faixa com vários climas, com várias, é isso aqui. Seria Dead. Mas eu acho ela sensacional. E é bem no meio do disco, né? E é. Cara, logo entre dois grandes clássicos, né? Entre Here Comes Your Man e Monkey Gone to Heaven, incrível, cara. Que produtor, né, colocaria essa faixa aí no meio dessas duas músicas
É, mas o
gigantes?
lado A é todo assim, né? O
É.
lado A é hit esquisita, hit
The
esquisita,
Basic
hit
Theme,
demais.
é. The Basic Theme. Wave of Mutilation, I Bleed, que a gente chegou a comentar. Here Comes a Man, Dead. Monkey Gone to Heaven, Mr. Grimes there
É,
no lado
o
A
lado
ainda.
B, até o Rodrigo falou outro dia quando eu mostrei o LP, né? Ah, o lado B é muito mais difícil, né? Porque o lado B não tem realmente essa alternância, né? Dá para você falar aqui que tem Hey, Gal Jam Way, que são as mais famosas aqui do
É.
lado B, né?
Ah.
Mas
Pô,
eu acho
e Lala
que
Love You? Como que você ignora Lala Love You assim, cara?
não, ela não é hit, né? Não, eu acho linda La La Love, mas ela não é hit. É um surf rock aqui maluco de bêbado, né? Inclusive o baterista estava bêbado cantando.
Não sabia.
Cara, é uma música do Burt Bacharach, cara, La Love You, é
É,
maravilhosa.
praticamente, é.
Música de casamento, como o próprio David Lowery falou, que é uma música de
É.
casamento.
É, as pessoas casam com essa música, incrível.
Tomou 6 cervejas para cantar e depois não queria parar mais de cantar.
É, não queria mais parar de cantar. É sensacional essa história, né?
Ele canta alguma outra na banda, cara? Isso é um caso único, eu não sei realmente.
Só
Eu acho que é
essa.
filho
Só
único.
essa.
É,
Só
né?
essa.
Incrível, né? E depois ele
E ele
vira
tem uma voz.
mágico, é verdade? Ele vira um mágico, é isso mesmo?
Ele não, ele já era ilusionista, ele já era, mesmo no início da banda, ele já era ilusionista já.
Incrível, tá incrível.
É.
Não, no período ali do hiato, né? Que não deveria ter acabado, ele vira mágico ali depois.
É, na
Ele
pandemia
chega até uma banda, ele chega até uma banda com o Santiago, né? Mas não dá certo, esqueci o nome da banda deles. Vocês lembram?
Não, também não lembro. Não chegar nem a gravar, né? Nem sair nada dele.
É.
Foi só um
The
surto.
Martinez, The Martinez.
Bom nome.
Isso.
Ô Christian,
Diga.
eu gosto muito da letra da Dead, viu, cara? Que
Ah,
fala
não prestei
da.
atenção, não prestei atenção.
Cara, é uma das porra louquice religiosa do Frank Black, né, cara? Ele tá contando a história de como o rei Davi mandou Urias para a guerra para ficar com a mulher dele,
Com a mulher
a
dele.
Bate-Sabá, né?
Olha só,
É.
cara.
E ele mata Urias, mandando Urias para a guerra para poder, porque ele engravidou Bate-Sabá. Eles eram amantes, né? Enquanto Urias estava lutando a guerra.
Que legal.
E aí a sociedade descobriu que ela estava grávida de outro homem e queria ia apedrejar. Uma história mais ou menos assim, né? Me perdoem aí os profundos conhecedores dessa história aí, mas enfim, o rei Davi, depois ele manda Urias para guerra, para morrer na guerra, para aí sim ele poder ficar com a Batseba
Desposar,
e
né? Ele poder
desposar.
desposar.
Exatamente.
Sensacional, não sabia disso não, cara.
E esse Ded é o Urias, né? Quando vai para guerra e morre.
Sensacional, realmente não sabia. Só eu gosto de Dedo, todo mundo gosta, é uma insanidade gostar de Dedo, como é que é?
Não, maravilhosa.
Maravilhosa, né, cara?
Cara, eu gosto de todas as músicas desse disco, mas Dead, se fosse para colocar na ordem, ele ficaria em 15º. Se fosse colocar em ordem aqui. Mas eu gosto de todas. Eu não tiro ponto de nenhuma das 15 aqui.
Felipe tirou as palavras da minha boca, cara.
Vamos lá.
Exatamente, eu ia falar, o Felipe acabou. Então, não vou comentar mais nada. Ela é a minha 15ª, tá? Se fosse 16, ela seria a 16ª.
É tipo isso.
E parabéns a vocês que conseguem interpretar as letras de Frank Black. Porque, assim,
Nada
realmente
contra.
eu não consigo entender
É, não,
nem
mas deu.
as dele, nem de Michael Stipe, do R.E.M. Também eu não consigo, não,
É.
cara. As letras do R.E.M. também, para mim, são. Você tem que. Para você estudar aí, literatura, entender, entrar no pensamento do cara lá, ser vizinho do cara para entender isso. Realmente eu não consigo entender, não.
Se eu fosse vizinho dele, você pedia para se mudar, inclusive, né? Não, eu não vou ficar aqui mais um minuto, não estou entendendo nada.
Exatamente.
Cara,
Eu não
então
consigo, não.
a letra de The Baser, então, né, cara, que é baseada num filme surrealista, já não precisa nem falar mais nada, né? A loucura
Do
completa, né?
espanhol, né?
Ele fala do
É,
Cão
do
Andaluz, né?
Buñuel.
Do Luis
É.
Buñuel. É isso aí. É isso aí.
Cara,
Roteiro do Salvador Dalí, cara.
Salvador Dalí.
E tem uma cena no
Muito
filme que eu
bem.
me recuso a lembrar de novo. Da navalha, né?
Que é
Pô, aquela
falada na
cena
letra, né? É mencionada na letra, não é não?
Cara.
Vocês vão se lembrar disso, é a capa do álbum de estreia do Ojeriza.
Ojeriza, cara.
Sim, é verdade.
Essa cena inicial do Cão da Luz, ela navalha no olho, a capa do
Perfeito.
Ojeriza.
Cara.
Depois é a mão com as
Vocês
formigas, né?
assistiram?
Você abre a mão, tem as formigas, né, na mão do cara.
É.
Isso aí, a continuação do.
Todos aqui assistiram o Cão da Luz?
Ah, moleque, moleque,
Eu
moleque.
não.
O Cão da Luz está disponível no YouTube aí. São 25, 27 minutos
É,
ali,
não, acho que
rapidinho.
nem isso. É
Nem isso,
pequenininho.
né? É bem, bem curtinho. Tem lá. É um filme mudo, mas ele tem os atos, né? E ele tem lá legendado. O ouvinte que assistiu o Cão da Luz, entender, por favor, cartas para a redação.
Sem ideia,
É,
né? Mas acho que a
A
ideia nem é
ideia é
essa.
não fazer sentido.
Você junta
E
Buñuel
o.
e o Salvador Dalí, não é para fazer sentido algum mesmo.
É, e o segundo filme do Buñuel
Bom,
é
eu
Laje
vou
d'Or, né?
deixar.
Laje d'Or, que é
Que
a
virou a
música da
música da
Legião.
Legião Urbana.
Exatamente, perfeito.
Eu prefiro deixar meu gatilho de ansiedade tranquilo do que achei esse filme.
Temos números fantásticos, né, caras? Ou não são tão fantásticos assim?
É, os números se tornam fantásticos ao longo do tempo, né? O disco não vende nada em 89, mas vamos lembrar que os Pixies vão fazendo sucesso cada vez maior ao longo dos anos 90, a ponto da banda ter que voltar, né, em 2004 e abre e fecha o Coachella, né, se torna headliner do Coachella, que é um festival importante, e a partir daí começa a vender cada vez mais, né? Então, o Doolittle ganha disco de platina em 2018
Um
nos
milhão?
Estados Unidos.
Milhão,
Um
né?
milhão de cópias vendidas em 2018, né?
Caramba.
Quase 30 anos depois.
Mas
Mas
tá
assim,
valendo.
aí a banda vai explodir. Todos os outros discos vendem bem também, né? Mas é um sucesso tardio.
Mas tá valendo aqui que ele chegou ao oitavo lugar na Inglaterra, é isso mesmo?
É, na Inglaterra a banda sempre fez sucesso, né? Nos Estados Unidos que eles nunca conseguiram chegar nas paradas
Estados
mesmo.
Unidos foi
Pô, mas
nono.
também, né, cara? O americano médio vai entender o que é Cão Andaluz, né, cara? Não
Não
dá.
dá, né? Não dá, não dá.
É muita referência ali.
Não dá. Foi bem na França, foi bem na Alemanha, foi bem na Nova Zelândia. Nova Zelândia tem umas coisas surpreendentes também, né? Uns discos que não aparecem, vão bem lá. Mas Estados Unidos, 98º lugar na Billboard 200, cara. 98º, se eu lançar um disco, acho que fica nessa posição lá, né? Mais ou menos.
A gravadora dos caras é inglesa, né? E
Sim.
aí você tem que ter uma distribuição boa. E a Elektra, que era a distribuidora deles, nunca levou a sério os Beatles, nunca entendeu, né? E assim,
Mas
é
ele
aquela
saiu por
coisa,
aqui,
né?
no Brasil, pela Elektra, né, Felipe?
BMG,
O
cara.
Pix. Ah, foi BMG aqui no Brasil, não é
É,
Elektra, não?
BMG. Eu
Ah,
acho que tá
tá.
BMG. Acho que foi BMG. Eu não vi esse disco que vinil na época, não, cara. Eu só conheci Pix já em CD.
Eu também. Ô,
Aí
Felipe,
depois que eu fui.
você tem uma versão em vinil dele que
É,
você
mas eu
mostrou pra gente assim?
comprei agora gourmetizada, né? Nos últimos anos.
Tá. Ele é importado, seu. Tá.
É. É. É,
É,
versão importada.
BMG, BMG,
180
Felipe.
gramas e tal. BMG, né?
BMG, BMG, é BMG. O meu é da tiragem do ano, tá? É da época, da BMG.
É. Cara, acho incrível o seguinte, né? Você pegar aquele site best-selling, ele aponta 1.450.000 hoje, né? Pro Doolittle. Se você somar o Surfer Rosa, o Bossa Nova, o Trompe Le Monde, a Coletan, enfim, não dá, não chega. Não dá 1 milhão. Não dá 1 milhão. Talvez não dê nem 1 milhão. Ele aponta
O
o...
Surfer Rosa é 700 mil.
Aqui deu
Os dados.
550 aqui. É.
É.
Tudo bem. Mas, por exemplo, ele dá 200 mil pro Bossa Nova só.
Ah, faz sentido.
Faz sentido? E o Trompe Le Monde nem isso. 160 mil cópias.
Essas vendas contam com as tiragens novas, 180 gramas, edição de aniversário.
Acho que sim, acho
Não.
que sim. Ele não
Acho que
conta
sim, né?
streaming, né? Ele não conta mas é a vendagem, né? Esse
Não, mas
site.
vendo.
Então é o
Não,
grande
depende do. Depende
do
do.
artista, né?
Da, da, é, da, do, do database aqui também. Né?
É. Mas é
Como é
incrível, né?
difícil. Como é difícil contabilizar isso para um artista, né? É por isso que o Lobão lutou muito para os discos saírem, numerados, né? Abrir o Lobão era para isso. Porque assim, como é que. Quem vai saber quanto vendeu, como é que vendeu?
Geralmente
Essa
a gravadora.
contabilidade.
Geralmente a gravadora te
É.
informa,
É
né?
só a gravadora, né?
É.
Só a gravadora mesmo.
Ô, Léo, você for pegar a bilheteria de filme no cinema, na segunda-feira você já sabe quanto que deu a bilheteria de sexta, sábado e domingo, cara. Mundial.
Isso.
Agora, álbum você não consegue saber quanto que um disco vendeu, cara. Impossível.
Exatamente.
É
É.
uma caixa preta, cara. É uma coisa bizarra.
É
E até
verdade,
hoje, né, Felipe? Até hoje, né? Isso, né? é verdade. É. Agora sim, os streams você consegue ver, né? O número dos streams lá. Essa música aqui tem 1 bilhão de audições aqui, de plays no Spotify, tem 1 bilhão de visualizações no YouTube, né? E tem uma fórmula também de correspondência em vendas de álbum, mas álbum, mídia física, sempre tem histórias aí, né? De quanto que vendeu, quanto que voltou para a gravadora, quanto que virou apoio lá
É.
de copo, né?
É.
Do presidente da gravadora.
Não, eu lembro que a gente era moleque, cara. Eu lembro que a gente era moleque e assim, os artistas. Aqui é off topic, né? Mas o pessoal ia no cassino do Chacrinha ou nesse programa de TV, e aí o cara anunciava assim: não, o disco aqui da Gals, ela já tá com 1 milhão de cópias. Tá, mas as lojas tinham pedido 1 milhão de cópias, mas não necessariamente elas
Ah,
vendiam
tá.
1 milhão, então voltava metade às vezes. Era vendas antecipadas, não sei o quê. Então a Mesbla, Americanas, as lojas Renner, sei lá.
Entendo.
Fazia um massivo pedido, né? Só que não era garantia de venda nenhuma, né? A gente via discos lá em
Condicional.
calhar. É, exatamente. Só que era anunciado como um grande negócio, assim, as vendas, as vendas antecipadas, que eram dos grandes magazines. Fala, Rodrigo.
Não, mas é só pra bater o último prego aí, esse lance das gravadoras aí é interessante, né? Porque se nos anos 90 a gente teve o lançamento aqui no Brasil pela BMG, né? Foi isso que o Léo falou. Depois a gente teve lançamentos do Pixies pela Natasha, que já era um selo mais independente, né? E
Isso.
Aí
depois,
sem
nos
CD.
anos. Isso já em CD, né?
É.
E depois toda a discografia do Pixies foi relançada pela Roadrunner aqui no Brasil.
É.
Que distribuía os discos da 4AD. Então, você vê como é confuso toda essa contabilização de quanto vendeu, aonde vendeu mais, como vendeu mais. Pô, se aqui no Brasil a gente teve três gravadoras diferentes, né, lançando as coisas aí, isso que o Felipe falou, que no streaming hoje a gente tem aí uma contagem aí de venda, cara, e a gente tem a contagem, a gente não acredita nela, né, cara? É
Isso
difícil
aí.
ainda. E
Depois
outra,
que
né?
eu tava vendo a reportagem lá de Fazenda de Clique no Sudeste Asiático, cara.
Exato, exato.
Não, e outra, como é que você contabiliza ou mantém os registros de uma gravadora que fechou, de um selo que fechou, né? Tem
Eu
esses
tava
selos
tentando
aí, estão
lembrar.
fechados hoje. Como é que você tem? Onde é que você tem isso
É.
anotado? A
Eu
Natasha, sei lá,
tava com
Estileto,
a.
Eldorado. Diga, Léo.
Desculpa, Christian. Eu tava
Imagina.
tentando lembrar aqui uma gravadora aqui. Agora me veio. O Bossa Nova Nacional foi lançado pela Estileto, cara.
Olha aí. É, Estileto.
Estileto. Estileto.
Tinha essas
É, eu
coisas aí.
lembro de
Estileto.
lembrar.
Estileto,
Oi?
parada. Esses selos
Grande
todos.
Estileto.
Grande
É,
Estileto.
Estileto lançou Joy
Lançou
Division
muita coisa
também.
boa.
É,
Muito
lançou Joy
perfume.
Division.
Sacanagem.
É,
Perfume
e.
também.
Estileto é perfume?
Tinha um perfume
É,
Estileto.
o.
Eu usava.
Ah. Ah. E o Surfer Rosa foi BMG também. É.
Acho que era Boticário, eu acho. Sacanagem.
É, então os lançamentos dos anos 80 foi BMG,
É,
né?
BMG,
Aí
foi.
os anos
Bossa
90
Nova foi Estileto. Triple Mono eu não peguei, nem peguei a
é. É,
Triple
eu acho
Mono.
que o meu closer é Estileto, cara, do Joy Division.
É Estileto, o Steel é Estileto.
É, que é a minha edição nacional que tem.
É, o Steel é Estileto, eu lembro bem, porque eu tenho o nome Estileto, um tracinho vermelho, eu tô até lembrado disso.
É, tem um negocinho
É,
vermelho. Preto e vermelho, né?
lembrei disso agora.
Perfeito. É, sabe o que eu acho legal também? Quando você compara o primeiro e o segundo álbuns do Foo Fighters, cara. O primeiro álbum toscão ali, que o Dave Grohl gravou sozinho, né? Ele teve ali uns pitacos, uma ajuda do Steve Albini durante o processo de gravação. Ele fala isso na biografia dele, se vocês não leram, recomendo muito. É muito legal a biografia do Dave Grohl. E o The Color and the Shape é produzido pelo Gil Norton, né? Foi inclusive ele
Isso.
que quase acabou com o Fighters aí, né? Durante a gravação desse disco aí, a banda implodiu praticamente, né? Mas porque ele é muito insistente com as coisas, né? Fazia a banda repetir o take 1 bilhão de vezes lá
Ah, isso.
E cansou o Foo Fighters, né? Mas é isso que o Felipe falou, né? Você tem um álbum mais cru e o outro mais lapidado, mais polido, né? Que
Cara,
entrega as joias pop
É o George
para
Martin dos anos
as
90, né? É aniversário do Frank Black, né? 6 de abril, aí o programa já vai ter ido pro ar, né? Deixa eu ver aqui, ele faz
já.
59, acho que é isso. Deixa eu pegar aqui, Frank Black.
É 59, faz 59.
6 de abril, né? Agora. Então é isso, meus amigos, minhas amigas. Estivemos aqui hoje falando sobre o disco do Little, da banda Pixies, né? Disco que faz aniversário nesse mês de abril, agora de 2024. Quem fez aniversário também há alguns dias foi o guitarrista, vocalista, compositor Frank Black, ou Black Francis, ou enfim, né? Depende do ano que você está escutando, ele adota nomes diferentes. Acho que ele completou 59 anos de idade, vida longa aí, a esse gênio, né, cara, do nosso tempo, por que não? O nome gênio é tão mal usado aí, né, para algumas pessoas. A gente aqui no Prisioneiros vai usar para o Frank Black. Eu estive com meus queridos amigos Felipe e Rodrigo, o trio aqui do Prisioneiros. A gente está aqui todo sábado com um programa novo e também com as postagens diárias lá no nosso Instagram, quase chegando a 7 mil seguidores. Vamos aí com uma 7 mil, 7K né? Eu já comecei a contagem regressiva, não sei vocês, eu sou um otimista, né? Nossos e-books estão lá na Amazon também, 20 álbuns de rock dos anos 50 e 30 trilhas tão legais quanto seus filmes. E hoje estivemos com o nosso querido amigo Léo Siqueira, mais uma vez aqui, já fez várias participações, vai continuar sendo convidado, porque é um cara muito legal, é um cara que engrandece aqui os nossos programas com as suas observações, ponderações, ideias, sempre muito, muito interessantes. É, dicas e tudo mais. Léo, dê aí o seu até logo e a gente se encontra em breve. Obrigado mais uma vez aí pela sua participação, meu amigo.
Obrigado a vocês, Christian, Felipe, Rodrigo, por me convidar para participar desse podcast tão legal, Prisioneiros do Rock. Eu também sigo nas redes sociais também, o Prisioneiro. É um podcast que está desde 2020, para a gente curtir. E, assim, é um exercício muito legal, porque de falar, a gente encontrar adjetivo para falar de tanta banda legal, de tanto álbum legal, é difícil e a gente precisa compartilhar esse nosso conhecimento que temos. Enriquecer mais, cada vez mais, assim, de um produto que nós estamos gostando, que é a música, que é o rock de boa qualidade. Não importa se é country, se é blues, se é prog, se é indie rock. O importante é que seja música e seja coisa boa, e a gente falar de coisa boa com pessoas boas e levar essa energia muito legal. Muito obrigado a vocês.
Legal demais, Léo. Rodrigo Melão, suas últimas considerações.
Ah, queria mandar um abraço aqui pro Léo. Obrigado por ter participado com a gente aqui, por ter feito muita inveja para a gente aqui com a sua linda, belíssima coleção dos Pixies. Os ouvintes, se o dia que o Prisioneiros tiver imagens, a gente mostra para vocês. O Léo tem uma coleção magnífica de itens dos Pixies ali. Mandar um abraço, né? Depois eu vou mandar um zap para ele, pro nosso amigo Frank Black. Feliz cumpleaños, amigo. E é isso. Um abraço a todos os ouvintes, Christian, Felipe. Um abraço, até semana que vem.
Felipe.
Léo, muito obrigado, cara. Sempre um prazer contar com você aqui. A gente sempre aprende pra caramba. É muito divertido ter você aqui, porque você é tão maluco quanto a gente por música. E
Perfeito.
para mim, principalmente, né, porque a gente combina muito nossos gostos também, né? Às vezes eu fico meio deslocado aqui com o Christian falando muito de prog, né? Então é bom tá com mais alguém que gosta de anos 80, anos 90 também aqui. É muito legal. Muito obrigado. Você vai ser convidado novamente. Rodrigo, valeu, Christian. Muito obrigado, meus amigos. Semana que vem nós estamos de volta com mais um episódio aqui no Prisioneiros do Rock.